Bom dia, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus. Romanos, capítulo 8. E fazer a leitura dos versos 14 até o 17. Romanos, capítulo 8, verso 14 até o 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Irmãos, todos nós temos, nesses dias, né, visto tantas imagens devastadoras, né, presenciando pelas notícias, redes sociais, jornais, vendo aquelas imagens daqueles prédios destruídos, contemplando todos esses horrores da guerra, todo esse terror que envolve aquele povo da Ucrânia e toda essa, aquilo que nós podemos dizer que é o pior do coração humano, toda essa desgraça. E quantos, né, não estão sofrendo nesse momento, quantas lágrimas, quanta dor. Famílias tendo que deixar seus lares, perdendo seus bens, deixando sua cidade, deixando seu país, vendo seus familiares sendo ceifados, amigos, saindo sem ira nem beira, sem saber o que vai acontecer, vidas sendo arruinadas, jovens soldados, garotos de 18, 19, 20 anos, com um fuzil na mão, perdendo suas vidas, sem saber direito ao certo o que está acontecendo. Quanta miséria, irmãos, quanta desgraça. Nosso dever como povo de Deus é chorar com os que choram, exercer misericórdia, serviço, sim, né? Exercer misericórdia, devemos ser misericordiosos, colocando o nosso coração na miséria do outro, servir de algum modo e orar pela paz, né? Não podemos ser indiferentes a tudo isso, mas em meio a tudo isso, irmãos, nós abrimos um trecho como esse de Romanos capítulo 8, um trecho carregado, uma carga de glória poderosa, e essa carga não ignora o sofrimento da vida humana, pinta um quadro glorioso do Rei que vem, em meio às tragédias humanas. Que privilégio nós temos de abrir Romanos 8, um trecho que dedica tributo, né? É um tributo à glória de Deus, um tributo à certeza, à segurança e à firmeza da salvação que Cristo conquistou na cruz por nós. Um tributo à certeza e confiança de que aquele que começou essa boa obra em nós há de completá-la no seu dia, o dia que vem, o dia glorioso do seu retorno, onde Ele vai manifestar o seu poder, onde Ele vai manifestar agora a sua identidade, e todo olho verá poder, reino e domínio de nosso Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, e nós participaremos desse reino triunfal, dessa glória, porque somos seu povo, porque fomos incluídos no triunfo de Cristo na cruz, e no dia da consumação estaremos do seu lado, estaremos com Ele, reinamos com Ele, porque nós somos seu povo, nós somos filhos de Deus, irmãos, somos seus filhos. E o título da mensagem desta manhã é Nos Braços do Pai, né? O título deste sermão. A princípio, eu tinha me preparado para dar um título como Somos Filhos de Deus, né? Porque é a verdade que nós encontramos nesse trecho. A glória de sermos filhos de Deus. sermos participantes do triunfo de Cristo sendo seus filhos. Mas aí, passando os olhos pelo verso 15, eu comecei a ficar meio incomodado, né? Porque comecei a pensar, será que Paulo daria um título como este, né, para um sermão? Somos filhos de Deus. Assim, olhando o verso 15, eu acho que ele iria preferir um título muito mais carregado de emoção, né? Então o título é Nos Braços do Pai. É a mesma coisa que somos filhos de Deus, porém com emoção, né? Eu preferi com emoção, irmãos, né? Porque eu acho que Paulo também ia gostar mais desse título para essa mensagem. É um trecho que traz, né, que apresenta todo o afeto, o amor de Deus, né? É dessa forma que Deus se relaciona com o seu povo, com ternura, com o calor, né, de um pai para com o seu filho. E pensando, né, na própria palavra de Deus, nas imagens, naquilo que o próprio Senhor Jesus nos apresenta quando fala sobre a graça, trecho que a Mariana leu aqui, sobre a parábola do filho pródigo. Irmãos, a nossa relação de filhos tem que ser com emoção, né? Tem que ser com emoção. Se nós lembrarmos dessa parábola, considerarmos ela, vemos que é com emoção que o próprio Senhor Jesus apresenta ao Pai para nós. Quando olhamos esse filho pródigo ali, um jovem, pede seus bens, esquece seu pai. Na verdade, o que ele fez foi de tamanha crueldade, porque ele pede os bens do seu pai, pede a parte que lhe cabia da herança e diz, olha, eu estou vazando, estou pulando fora. E naquela época, numa época em que não existia sistema previdenciário aí, que nem hoje, e os filhos eram a garantia de que os pais teriam cuidado na velhice, era como se o filho dissesse, olha, o que me interessa de ti é os teus bens, a parte que me cabe, você que se vira aí, né? Você que se vira aí, como você quiser, estou vazando, não me importo contigo, não me interessa. Irmãos, a crueldade é, né, quando chega o texto para nós, parece que é uma situação meio que comum, mas não é. A gravidade há muita maldade no coração desse filho, muita impiedade. E esse filho vai, desperdiça esses bens com meretrizes, vivendo na gandaia, gastou tudo, e quando chega no ponto, ele está lá, junto com aqueles porcos, comendo comida deles, né, o que podia, né, lavagem, aquelas bolotas ali, uma situação deplorável, de miséria, colhendo realmente aquilo que ele construiu, toda essa iniquidade, toda essa impiedade, toda essa perversidade de gestos que ele realizou, sobretudo com seu pai, para com seu pai. Naquele momento, então, ele começa a refletir e diz, olha, na casa do meu pai, os servos dele são melhores tratados do que eu. Ah, quem sabe um dia... Quem sabe o Senhor consegue, quem sabe o meu pai me receba e me trate como um dos seus servos. Se naquele momento ele se arrepende, ele se humilha e ele diz, eu vou me levantar e eu vou ter com meu pai. E aquele filho ali, pródigo, ímpio, chega diante do seu pai, se aproximando da sua casa, do lar, lá, olhando de longe, e de repente seu pai o vê. Irmãos, pense no pai, na atitude do pai nessa situação para com o filho. Em circunstâncias normais, se o filho é bom, ele iria, né, o filho iria vir, abraçar. Mas, irmãos, a situação é pior. O filho é um traidor, desejou a morte do pai, cruel. Então, preste atenção no trecho desta parábola. É o pai que corre na direção do filho. É o pai que vai correndo, se lança sobre o filho, o beija, lhe dá anel, lhe dá bens, restaura, restitui de volta o que ele, seu patrimônio, seus bens, faz festa, celebração. E pensando em tudo isso, irmãos, assim somos nós. Irmãos, nós somos esse filho pródigo, somos ímpios. E esse Pai nos trata com amor incompreensível, porque merecíamos o pior, mas é Ele que corre na nossa direção. Ele, com misericórdia, amor, ternura, inacreditáveis, Ele vem na nossa direção, com amor, é um amor inexplicável, como a Bíblia mesmo vai dizer, Paulo, é um amor constrangedor, amor constrangedor de Deus. Somos filhos de Deus, e o Pai demonstra o seu amor vindo em nossa direção, né? Isso é maravilhoso. 2 anos atrás, mais ou menos, 1 ano e meio talvez, a gente teve um vídeo no YouTube que viralizou por causa, era um técnico da seleção lituânia de basquete, a Lituânia é uma referência no basquete, uma potência nesse esporte, e ele estava ali chegaram na semifinal do campeonato nacional, e naquele momento de semifinal do campeonato nacional, não sei se os irmãos viram esse vídeo, ficou muito conhecido, o treinador dispensa um jogador do seu time. Esse jogador era o brasileiro Augusto Lima, jogador da nossa seleção, pivô, né? Importante, chave, peça-chave nesse time. Então, de repente, tem aquela coletiva, né? Aquele momento onde o treinador, o técnico, responde perguntas dos jornalistas, e o jornalista perguntou para ele o seguinte: o que você acha de Augusto Lima deixar o playoff para acompanhar o nascimento de sua filha? O treinador liberou esse jogador para acompanhar o nascimento de sua filha. E o técnico responde: o que eu penso? Eu permiti que ele saísse. O jornalista pergunta: mas é normal um jogador abandonar o time durante uma semifinal de campeonato? E o técnico responde, perguntando: você tem filhos? Quando você tiver filhos, você vai entender. É o máximo da experiência. Você acha que o basquete é a coisa mais importante da vida? Depois, no final, o técnico ainda diz: quando você tiver seu primeiro filho, você vai entender o que é a coisa mais importante nessa vida. Aí você vem falar comigo: nada pode ser mais maravilhoso nesta vida do que ter um filho. Acredite em mim. Irmãos, esta experiência humana, natural, mas nós sabemos que a experiência espiritual de sermos filhos de Deus supera isso em proporções, a enésima potência. E eu sei, e é preciso também, antes de continuar, né, é preciso definir aqui também o termo pai. Porque muitos têm dificuldades de considerar Deus como pai, porque, de fato, na sua vida, na sua experiência, não tiveram pais bons, né? É possível que alguns aqui tenham tido pais que bebiam, se embriagavam e chegavam em casa, muitas vezes, e batiam na esposa, agrediam, quebravam tudo, né? Ou talvez tenham tido pais indiferentes, pais omissos, pais ausentes, que não demonstravam amor. É possível que isso tenha acontecido com muitos. E por causa disso, talvez alguns tenham dificuldade de compreender e reconhecer Deus como pai, porque vem essas sensações da nossa experiência humana, ruins, da nossa experiência com o nosso pai, né? Pai natural. Mas é importante aqui, irmãos, para nós conseguirmos e nós seguirmos no trecho, na nossa explanação nesta manhã, que nós estamos considerando aqui o Pai, Deus o Pai, não da nossa experiência natural, mas o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso ponto de referência, é aqui que devemos entender. Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E para entender esse Pai, veja quem é o Filho. Jesus é o Filho, varão perfeito, amor perfeito. Ele manifesta plenamente o amor do Pai. Ele reflete o caráter do Pai na sua plenitude. Ele é a plenitude de Deus, a plenitude do caráter de Deus, a expressão exata do seu ser, a imagem plena do Deus invisível. É Cristo Jesus. Já diz o ditado, né? Filho de peixe, peixinho é. Ou tal pai, tal filho. Esses ditados estão valendo, né? Talvez vocês tenham pensado em outros, né? Mas estão valendo. Porque se o Filho é assim,
Se Cristo é amor, o Pai é amor. Porque o Filho é a cara do Pai. Porque ele reflete o caráter do Pai. Né? Jesus mesmo disse que quem vê a mim, vê o Pai. As palavras do Filho são palavras do Pai. As obras do Filho são as obras do Pai. Ele reflete o Pai. Ninguém pode dizer. O mais ímpio desses homens não ousa falar contra o caráter de Cristo, o seu amor incomparável, né? E ele é amor, porque o Pai é amor. Na cruz, o Filho demonstra o amor do Pai, dando sua vida por pecadores como nós, por ímpios como nós. Romanos 4, 5. Deus justifica ímpios. Somos os filhos pródigos da vida. Deus corre na nossa direção e Deus nos salva e nos restaura. E restaura como? Pelo Filho. O Filho expressa quem é nosso Deus e Pai. Mas agora, voltando ao trecho, agora nós entramos de vez. E para entender, irmãos, esses quatro versos que falam sobre esse caráter, eu, nessa abordagem desta manhã, eu estou dando mais ênfase, não é? Estou dando um enfoque maior nessa abordagem, nesse lugar, nesse papel, né? Olhando para filhos que somos, né? Para conseguir compreender as verdades que estão aqui apresentadas pelo apóstolo Paulo. E para nos ajudar a entender esse trecho, eu busquei encadear esses quatro versos com uma declaração. E partes dessa declaração são partes de cada um desses quatro versos. A declaração é a seguinte: o Espírito Santo guia os filhos de Deus, esse é o verso 14, conduzindo-os confiantemente ao Pai, confiantemente, é o verso 15, a fim de provarem do seu amor, é o verso 16, e se prepararem para a glória de Deus, ou se prepararem para a herança, aí é o verso 17. Vou ler de novo. O Espírito Santo guia os filhos de Deus, conduzindo-os confiantemente ao Pai, a fim de provarem do seu amor e se prepararem para a herança ou para a glória. Essa é uma síntese, é uma declaração que resume esses quatro versos. Começando do verso 14, então, o Espírito Santo guia os filhos de Deus. Verso 14 que diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É importante, irmãos, compreender de início que nem todos são filhos de Deus. Nem todos são guiados pelo Espírito. Apenas aqueles que creem no Evangelho da Graça e receberam Jesus como seu Salvador, são habitados pelo Espírito Santo. Esses são filhos de Deus, né? Conforme o verso 11 desse trecho de Romanos 8. São apenas esses que foram regenerados, nascidos de novo, justificados pela fé, que são filhos de Deus. Por natureza, ninguém é filho de Deus. Por natureza, todos somos filhos de Adão, todos somos filhos da ira, todos somos filhos das trevas. Mas graças a Deus pelo Evangelho, que é capaz de transformar filhos da ira em filhos da obediência, em filhos de Deus, filhos da graça, filhos da luz, pelo sangue de Cristo Jesus. O texto ainda diz que somos filhos de Deus por adoção, recebemos o Espírito de adoção, então, obviamente, fomos adotados, somos filhos adotivos. A igreja, todos os filhos de Deus, são filhos adotivos, né? Fomos adotados, e a adoção é aquele ato, aquela experiência pela qual uma pessoa que por natureza não está ligada a um casal, né? Ela é introduzida a essa família e então ela passa a ser considerada filho. Tem os direitos de filho, a posição de filho, os privilégios de filho. É assim conosco, como filho de Deus. Não éramos filhos, fomos adotados. Então passamos a usufruir dos direitos, dos benefícios dessa posição, dessa condição de filhos. E essa condição de filhos, irmãos, filhos de Deus, por adoção, é uma condição de grande certeza, de grande segurança para todos nós. uma posição de extrema e profunda dignidade. E quanta segurança sermos filhos de Deus, né? Porque é uma condição irreversível. Não deixamos de ser filhos. Isaías vai dizer, próprio Deus, através do profeta Isaías, Deus diz, ainda que uma mãe, humanamente, no contexto natural, se esqueça do filho que amamenta, o abandone, o deixe, eu todavia não me esquecerei de vós, diz o Senhor. Isaías 49:15. Ainda que o homem, uma mãe, abandone o filho, Deus não faz isso com seus filhos. É uma posição segura, certa. Ele nos predestinou em amor, por meio de Jesus Cristo, para a adoção de filhos. Somos filhos de Deus. Como saber, irmãos, se somos filhos? O texto não poderia ser mais prático e aplicado aqui. É simples. Aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Essa é a evidência da nossa relação filial, da nossa relação com o Pai. Somos guiados pelo Espírito. Ser guiado pelo Espírito aqui, irmãos, muito cuidado, não significa que agora você tem aquelas experiências sobrenaturais, místicas, né? Porque muitas vezes nós achamos que a obra do Espírito é apenas no que se refere a poder, milagres, curas e coisas sobrenaturais. Eu digo, muitas vezes o Senhor beneficia, age dessa forma extraordinária, mas não é esse o ponto. O ponto é que ser filho de Deus tem a ver com ser guiado pelo Espírito de Deus. E o que é ser guiado pelo Espírito de Deus? Irmãos, no verso 14, Paulo está repetindo aquilo que ele já disse. Só que nos versos 12 e 13, ele falou essa mesma verdade de forma, usando o polo negativo. Somos devedores de uma carne. Como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. Ser guiado pelo Espírito é viver uma vida não segundo a carne, porque não somos escravos do pecado, não somos escravos da morte, da iniquidade, do diabo, não somos mais escravos. Esse não é o nosso modo de vida, não vivemos segundo a carne e devemos fazer toda e qualquer vestígio, resíduo, qualquer tentativa, né, vinda pelo nosso próprio corpo, os feitos do corpo, atitudes, gestos, palavras, comportamentos, tudo isso deve ser mortificado, deve ser morto. Isso é ser guiado pelo Espírito, negativamente falando. Agora, no verso 14, o apóstolo Paulo já vai trazendo a mesma verdade, mas afirmando isso de modo positivo. Ser guiado pelo Espírito é viver uma vida agradável a Deus, comportar-se, conduzir-se da forma como o Senhor deseja que nos comportemos, significa o modo de vida dos filhos de Deus. É assim que o vivereis, do verso 13, certamente vivereis, o vivereis no tempo presente, na história que nós estamos ainda nesse momento, né? Da história nós devemos viver a vida de Deus. A vida de Deus não é futuro, no futuro há uma consumação, há uma glória, da plenitude, mas no momento vivemos a vida de Deus, né? Ainda no ainda não, né? Da história. E é de se esperar que esses filhos de Deus, que estão buscando fazer a vontade de Deus, sendo guiados pelo Espírito e buscando agradar o Pai, eles se tornem cada dia mais parecidos com o Pai. É isso que vai acontecer, irmãos. Aos pouquinhos a nossa mente vai sendo transformada. A mente de Cristo vai sendo reconfigurada, né? O pecado desconfigurou tudo, né? Um vírus que bagunçou tudo. O Senhor Jesus vai fazendo a desfragmentação, não sei. Ele vai reconstituindo, vai trabalhando e formando a imagem de Cristo em nós. Vamos sendo conformados à imagem de Cristo, mas novamente, uma nova maneira de ver o mundo, uma nova maneira de lidar com a vida, de enfrentar os problemas, uma nova maneira de ser pai, uma nova maneira de ser trabalhador, de ser marido. O Senhor vai reconstituindo isso pelo Evangelho vai transformando a nossa mente e o nosso comportamento. À medida que vamos crescendo, vamos tendo o desejo de ser igual ao Pai, né? Talvez um elogio muito legal de receber de um filho, eu não recebi ainda, é aquele quando o filho chega para você e diz: pai, eu quero ser que nem você quando crescer, né? É assim que o Evangelho vai trabalhar a nossa vida. Nós vamos ter a cara do Pai quando nós crescemos na graça, quando nós crescemos diante de Deus. Vamos nos tornando imitadores de Deus, como filhos amados. Irmãos, esse é o desejo de Deus também. Deus deseja que nós sejamos como Ele é. Sede santos porque eu sou santo. Por que você deve ser santo? Porque eu sou santo. Vocês, filhos de Deus, devem ter a cara do Pai. E para isso, o Espírito Santo nos guia como? É pela palavra de Deus. Ela é a nossa bússola. Ela é o nosso norte. Ela é nosso prumo, nosso alvo, nosso guia, nossa regra de fé e prática. É a própria palavra de Deus, né? O Senhor vai trabalhando isso em nós. E o Espírito que habita em nós vai fazer isso, né? O Senhor Jesus, antes de enviar o Espírito Santo, antes da cruz, disse que enviaria o Consolador. Ele vos faria lembrar tudo o que vos tenho dito. E aos pés da cruz, Ele também disse: o Espírito Santo vai guiar vocês a toda a verdade. Vejam como é que o Espírito Santo nos guia, pela palavra de Deus. Ela deve ser o nosso norte. Possamos amar os seus mandamentos, amar a vontade de Deus. Está tudo aí, né? Os filhos de Deus são guiados por Deus. Guiados pelo Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo guia os filhos de Deus, conduzindo-os confiantemente ao Pai. Verso 15, isso. Conduzindo-os confiantemente ao Pai. O verso 15 diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Né? Não recebemos o espírito de escravidão. Não andamos segundo a carne. Não é mais o espírito das trevas. Não recebemos o espírito que nos traz medo, a dúvida, a incerteza, a insegurança. Não é mais isso. É isso que o pecado traz. É isso que tentar viver as coisas de Deus pela própria força, pelo próprio braço, sem depender, sem viver na graça de Deus, traz medo, insegurança, incerteza. Não recebemos o espírito de escravidão, sem a liberdade para fazer a vontade de Deus. Nós recebemos o Espírito de adoção, e eu entendo que Espírito de adoção aqui, esse E é com letra maiúscula, porque se refere ao Espírito Santo, embora com letra minúscula não ia dar tanta diferença fazer, né, o Espírito de adoção com letra minúscula poderia se referir a um sentimento, uma atitude de um filho, que no fim vai dar muito parecido. Mas eu prefiro que seja com letra maiúscula para marcar que esse é o ministério do Espírito Santo, que é o próprio Espírito Santo, que o Senhor nos deu, porque a adoção é uma deliberação de Deus o Pai, mas é o Espírito Santo que nos adota, Ele que nos sela, Ele é o penhor da nossa herança, Ele que firma essa adoção em nós. E aqui, irmãos, é diferente lá da referência a Gálatas capítulo 4, verso 6, que fala que esses filhos, que o Espírito Santo clama, né? Abba, Pai, né? Gálatas 4, 6. Aqui não, é o Espírito Santo que nos leva a clamar Abba, Pai. Abba, Pai. O que é esse Abba, Pai? Abba é uma palavra em aramaico. Ela originalmente era usada pelas criancinhas, elas balbuciavam, elas chamavam seu pai daquela coisa de criança, né? É um paizinho, né? É um pai querido, um papai, é uma coisa de intimidade, mas aos poucos também foi usada, né? Ela se popularizou e o povo começou a usar essa palavra, mas é originalmente palavras de criança que denotam, que expressam intimidade, relação, vínculo, amor, ternura, né? E neste trecho ela nos fala dessa relação íntima e espiritual, íntima e espiritual dos filhos de Deus com o seu Pai. A palavra clamar aqui também é forte, irmãos, nesse trecho, né? Clama, Abba, Pai. Mão, irmãos, clama é diferente de pedir ou diferente de dizer. Clama é bem forte essa palavra, né? É quase que a diferença entre eu estou feliz e eu exulto. Estar feliz, estou feliz, estou bem, estou feliz. Mas exultar é mais ou menos como uma torcida num jogo de futebol quando o seu time faz o gol. É um grito, é júbilo, é uma celebração intensa, né? Irmãos, clamar aqui é mais do que pedir, é mais do que falar. É algo intenso, algo carregado de acessibilidade, carregado de intimidade. Um filho que chega diante do Pai, que clama diante do Pai, se refere a nossas orações, se refere à nossa vida, que nós podemos clamar a Deus a qualquer momento, a todo momento. A nossa vida tem que ter essa carga. Por isso que eu preferi nos braços do Pai, é com emoção, né? É com emoção, né? Tem que ser marcada por ternura, intimidade, por clamor. Infelizmente, muitas vezes a nossa vida com Deus é algo tão formal, tão mecânico, tão frio, tão gelado, tão vazio. As nossas orações, que luta, né, irmãos? Não passa do teto, é uma tristeza. Muitas vezes, nosso próprio culto público, nós nos sentimos tão travados e não vai. Mas o problema não está... O problema é a falta de clamor de filho nesse coração. Intimidade, clamor, experiência viva de fé que deseja, de fé que busca... Buscar algo é mais que dizer, não, tudo bem, se Deus der, deu, não deu, não tem problema. Não, buscar, eu quero isso, eu desejo isso. Eu quero a vida de Deus, eu quero isso para a minha vida, eu quero vencer esse pecado, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero ter comunhão com Deus, eu quero ter intimidade com o nosso Senhor, né? Isso não é algo mecânico e formal, né? Eu lembro, falando disso, eu me lembro dos discípulos a caminho de Emaús, quando Cristo ressuscitou, e de repente eles conversando com Jesus, ali naquele momento, ouvindo Jesus, e Jesus de repente desaparece, quando eles estavam ali presentes, e um olhar para o outro e diz, você notou? O nosso coração ardia. Quando ele falava da palavra de Deus, ia discorrendo, o nosso coração começou a arder. Irmãos, isso é esse clamor, é busca, tem carga nisso, né? Clamar, filho, a nossa experiência de Abba Pai. Irmãos, isso é uma experiência para todos nós. Não é para alguns privilegiados, excepcionais diante de Deus. Não, é para todos os filhos de Deus. Podem chegar diante de Deus, ter acesso à sala do trono a qualquer momento, a qualquer hora. Porque, na verdade, eles vivem na sala do trono, vivem diante da presença de Deus, irmãos. Na vida comum, muitas vezes, você tem ali você, né? Imagina alguém que tenha um empresário, alguém muito importante, um político, um prefeito, governador, presidente... E aí, a agenda está cheia naquela semana, não tem espaço para mais ninguém, não tem horário para mais ninguém, mas de repente aquela batidinha que ele sabe de quem é, do seu filho. Não tem agenda, não tem nada, não precisa marcar audiência, entra e entra a qualquer momento. Claro, né? Há exceções, né? Mas é filho, filho tem esse acesso, filho pode chegar a qualquer momento, tem intimidade, o Pai para tudo para receber esse filho, para ouvir esse filho, assim é a nossa relação com Deus, né? Desfrute dessa comunhão, desfrute dessa alegria, alegria do acesso, alegria de gritar e clamar e chorar diante de Deus, buscar a Deus e dizer, Senhor, não estou entendendo, Senhor, me ajuda, Pai, tem misericórdia de mim, o Senhor é Deus misericordioso e glorioso, que ama os seus filhos. No verso 16, e agora voltando àquela declaração, né? O Espírito Santo nos guia os filhos de Deus, conduzindo-os confiantemente ao Pai, por causa do Abba, essa relação íntima que só os filhos têm, a fim de provarem do seu amor. Verso 16, O próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Irmãos, a Igreja Católica Romana prestou um grande desserviço ao Evangelho quando trouxe todo o medo, a insegurança, permitiu que entrasse uma teologia da desconfiança, uma teologia da inacessibilidade, burocratizaram tudo na vida a ponto de os filhos de Deus viverem e morrerem sem terem, né, se forem filhos mesmo, sem terem certeza de que participam da glória de Deus, de que são seus filhos. Pessoas passavam a vida sem ter, sem saber ao certo, será que eu sou salvo, será que eu não sou? Teologia das obras. Será que eu fiz um montante necessário para ser salvo? E morria com medo, nesse espírito de escravidão e medo. Os reformadores, baseados sobretudo em Romanos, eles destruíram toda essa maneira de pensar, porque era incompatível com a verdade do Evangelho e a verdade da graça. Podemos ter certeza e segurança da salvação hoje. E aqui, irmãos, é algo maravilhoso perceber, no verso 16, que o Espírito, o próprio Espírito testifica conosco, com o nosso coração, com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Ele se junta a nós dizendo, ei, é seguro mesmo. Ele derrama essa certeza e essa confiança, essa segurança de que somos filhos. Ele derrama isso ao nosso coração e o verdadeiro amor lança fora todo medo, baseando-se nessa certeza de Deus. Aqui, se no verso 15, né? Somos nós que damos testemunho, clamando a Deus, dizendo, Abba, agora é Deus que vem ao nosso coração, firmando o seu amor e a segurança de que pertencemos a Ele. O Dr. Martin Lloyd-Jones, ele diz o seguinte, eu vou ler para os irmãos. No versículo 15, dizemos a Deus que o amamos. Temos o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai. Damos o brado filial de amor ao Pai. Mas sobre o verso 16 ele diz, ah, mas aqui é Deus. Mediante o Espírito dizendo que nos ama. E dizendo isso de maneira inequívoca. Verso 16 é o Pai dizendo que nos ama. Thomas Goodwin, puritano do século 17, ele traz uma imagem muito preciosa, muito linda, sobre o verso 16 aqui desse capítulo 8 de Romanos. Ele diz, imagine um filho caminhando com seu pai, lado a lado, os dois juntos caminhando. E de repente, esse pai pega esse filho no colo, o abraça, o beija e diz, eu te amo. Essa carga de afeto e de ternura, Thomas Goodwin diz, isso é Romanos 8,16. Espírito dando testemunho, testemunho do amor de Deus, a segurança que nós podemos ter do amor de Deus em nossas vidas. Deixa eu ver a minha declaração lá, verso 17. O Espírito Santo guia os filhos de Deus, conduzindo-os confiantemente ao Pai, a fim de provarem do seu amor, isso é o verso 16, e por último, a fim de provarem do seu amor e se prepararem para a glória eterna, ou se prepararem para a herança. O verso 17 diz, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Todos os filhos de Deus são herdeiros. Todos os herdeiros têm direito à herança. A bênção de ser filho é uma bênção que traz acompanhada também, traz junto a bênção de ser herdeiro. Irmãos, muita gente pensa em herança, pensa em galardão, já fica frustrado, ai, 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 no céu, se eu tiver varrendo a rua, está valendo, se eu morar num puxadinho lá no canto, está valendo. Irmãos, Paulo não está falando disso aqui, não se preocupem. Não é dessa recompensa, galera. Ele está falando de herança e o ponto dele é: você é filho? Você tem herança. Você vai receber herança. Porque a graça que nos torna filhos é a graça que nos faz seus herdeiros amados. Né? Pode ficar tranquilo. E por herança aqui, pense em todas as riquezas, todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Pense em todas essas bênçãos. E não é à toa que o apóstolo Paulo vai dizer que somos co-herdeiros com Cristo. Por quê? Porque no fundo, no fundo, na verdade, o herdeiro mesmo, irmãos, é o Senhor Jesus. Hebreus vai dizer: o filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Ele é o herdeiro. Né? Porém nós, uma vez que pela graça, pela misericórdia de Deus que abriu nosso coração para crer no Evangelho, no seu amor, e receber o abraço, o amor do Pai demonstrado na cruz pelo Filho, Filho que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, fomos habitados pelo Espírito, nos tornamos seus filhos, por graça, e também, por graça, somos herdeiros com Cristo. Nos unimos à morte, ressurreição, mas também agora nos unimos participando da própria herança do Filho. E a herança é do Filho, irmãos, é dele. Salmo 2, 10, aquele salmo messiânico. No verso 10, o salmista diz: pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. É para o Filho isso. Porém nós, participando do triunfo do Filho na cruz, somos co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros com Cristo está explicando a nossa categoria de herdeiros. A de filho já foi explicada, nós somos filhos adotivos. Filho mesmo, né? Expressão exata do ser de Deus, imagem do Deus, é Cristo. Nós somos filhos adotivos. E agora herdeiro também, vamos categorizar de maneira para ficar claro. Herdeiro é o filho. E nós, co-herdeiros com Cristo, porque unidos a Ele, no triunfo, na vitória que Ele já venceu, fomos unidos a Ele nessa glória maravilhosa. É uma bênção maravilhosa que nós recebemos, irmãos. E essa bênção traz mais bênçãos ainda. Junto com a bênção de ser herdeiro, e hoje é comum até na internet, tá? tu liga qualquer vídeo de YouTube, tu ganha um treinamento grátis online. Você entra aqui, aperta o link abaixo e já cai no WhatsApp e vai fazer o curso. Isso aí não é coisa nova, não. A Bíblia está fazendo isso. Né? Você é herdeiro e você ganha direito, benefício e por graça, de graça, e é de graça mesmo, um curso, um treinamento, uma preparação completa para entrar na glória. Que maravilha, né, irmãos? Uma preparação maravilhosa para entrar na glória. Tudo de graça. Nós recebemos essa preparação no presente, no tempo presente. E sabemos também que o pai não vai dar qualquer curso para seus filhos. Na nossa experiência humana, o pai vai dedicar o melhor para os seus filhos, né? A melhor escola, o melhor treinamento, a melhor formação, a melhor educação. A rigor é isso, ele vai investir o rico salarinho dele para o treinamento desse filho, para ser um filho preparado para forjar ele, para enfrentar a vida e por aí vai. Deus faz o mesmo conosco, ele nos dá um rico, precioso treinamento. É um treinamento agora no presente, como todo bom treinamento, irmãos, estejam preparados. Ele vai levar você ao limite, ao extremo, né? Ao extremo. Treinamento requer esforço, treinamento requer entrega, dedicação. Pense nos atletas de elite, não esse do fim de semana aqui, que aí está cheio aí, né? Só corre no fim de semana, não. Pense nos atletas olímpicos, nos atletas de ponta, de elite. Eles não vão treinar só fim de semana, né, irmãos? O treinamento deles é intenso, dedicação, alimentação regrada. Não come muita coisa boa, que a gente fica até com pena deles, né? Eles acordam cedo, eles se dedicam, né? O único atleta de ponta que, né, que não treinava tanto assim, né? Fizeram até uma musiquinha para ele, por causa da certa declaração dele, era o Romário, né? Treinar para quê? Para que treinar? É o único exceção da regra que foi um grande atleta, mas não treinava. Todos os outros grandes atletas, grandes esportistas, eles têm esse treinamento. Assim também é na vida militar, os militares de ponta, os que encabeçam os batalhões, aqueles treinamentos intensos, muita privação, muita entrega. E aqui também, irmãos, o Senhor Jesus está nos falando que esses herdeiros também padecerão, haverão de sofrer. Se com eles sofremos, também com eles seremos glorificados. Vejam, o Senhor está nos preparando para a glória, a nossa vida de santificação, uma preparação para a glória. Estamos sendo treinados. E esse treinamento envolve sofrimento. E Paulo, é óbvio, coração pastoral que ele tem, ele não era um teólogo de gabinete, numa torre de marfim, ele sentia com o seu povo, com as pessoas, com os irmãos de Roma. É óbvio que ele talvez esteja antecipando algumas questões ou algumas coisas, umas perguntas que poderiam surgir, porque os irmãos de Roma estavam maravilhados, talvez. Somos filhos de Deus, que maravilha! Olha a coisa maravilhosa, habitados pelo Espírito, poxa vida, herdeiros com tudo de graça! Que coisa maravilhosa! Mas, Paulo, agora desce um pouquinho, porque a vida real, ela é diferente, é cheia de amargura, de sofrimentos, de dor, lágrimas, luta. Paulo, talvez alguns pudessem estar levantando esse questionamento, e Paulo, com o coração pastoral que tem, ele vai ao encontro desses irmãos e diz: vem cá, deixa eu falar sobre o sofrimento. Ele já falou isso no capítulo 5:3, sobre os sofrimentos, mas nesse capítulo ele vai gastar tempo falando sobre o sofrimento, o lugar do sofrimento na vida do crente, e mostrar que o sofrimento faz parte do treinamento, faz parte desse trabalhar de Deus na vida dos seus filhos, forjando, lapidando, purificando, derrubando ídolos do coração, fazendo com que o nosso coração venha depender unicamente daquele que nos arregimentou para a batalha, destruindo confiança própria. Na Bíblia é sempre assim, pega lá desde Jacó, tu pega Abraão, tu pega Moisés, todo mundo vai passar por esse treinamento. E o alvo da palavra de Deus é nos levar a olhar a glória que vem. Mas no tempo presente nós vamos sendo preparados para esse encontro. Uma imagem que pode ajudar bastante, talvez a imagem de um casamento, né? As irmãs que se empolgam bastante, né? Os irmãos também, alguns, né? Momento do casamento. Grande sobrinho. Tem irmãs que sonham a vida inteira se preparando para esse momento, né? Mas imagine esse momento, esse clímax sublime, e a esposa, a noiva, chega lá no altar para se encontrar com o noivo, e de repente no altar, chega toda com o cabelo desgrenhado, de qualquer jeito. Não vai ser assim, né, irmãos? O próprio momento do casório, do casamento, do enlace ali, a noiva vai se preparar. Vai se, né? Se tem muita ruga, vai colocar um reboco bom, vai ficar de uma beleza, vai dar aquele trato, né? Irmãos, é isso que o Senhor Jesus está fazendo conosco, essa é a preparação. A preparação é antes do casamento, o casamento está chegando. Enquanto isso, ele está preparando uma noiva para o filho. Filho é Cristo, é no singular, filho. Essa noiva é linda, essa noiva é maravilhosa, essa noiva ela não tem ruga, ela é santa e sem defeito. Ué, isso aí está na Bíblia, Efésios 5, pode ver que é bem isso. É o Senhor está preparando, esse é o treinamento, e esse treinamento envolve sofrimento, faz parte mais do sofrimento, irmãos. E nós vamos seguir nesse capítulo tratando de sofrimento, porque o sofrimento tem um papel importante na vida dos filhos de Deus. Em vez de sofrimentos trazerem dúvida, incerteza, sofrimentos têm um papel importante para dar testemunho da verdade, da veracidade, da verdadeira semente, para testificar da verdadeira semente que há no coração, implantada pelo Espírito no coração dos seus filhos regenerados. O sofrimento, em vez de dúvidas, ele vai confirmar a sua participação na glória. O sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada. Sofrimentos na vida do crente têm propósito. O Senhor está trabalhando e fazendo com que nós sejamos cada dia mais parecidos com o seu Filho amado. Concluindo, irmãos, queria trazer algumas palavras finais. Primeira, pregue o Evangelho. Pessoas que você tem acesso, que não conhece ainda a graça de Deus, que ainda são filhos da ira, pregue o Evangelho. Se nós recebemos por graça, por que ele não pode receber? Se o Senhor salvou o nosso coração ímpio, por que não pode salvar qualquer outro? Fale da graça de Deus. Veja o amor e a graça de Deus transformando filhos da ira em filhos de Deus. Manifeste o amor de Deus sendo obediente e proclamando do grande amor do Pai. Trago também uma outra palavra para aqueles que não têm desfrutado da alegria desta relação filial com o Pai, nem desse Abba Pai, pois talvez muitos sejam tão somente cristãos nominais. É possível, irmãos. Muitos nasceram na igreja, se acostumaram com a religião, gostaram desse ambiente, porque aqui tem uma turma que não fala palavrão, fala um monte de coisa legal, não costuma mentir, né? Faz. E aí gosta do ambiente, vai vivendo, o pai, a avô, sabe, todo mundo passou por aqui, então a gente vai ficando e vai gostando do ambiente. Mas nunca tiveram o testemunho do Espírito no coração. Nunca foram alcançados e transformados pela graça de Deus. O cristão nominal, o cristão que apenas é cristão com palavras, cristão professo, muitas vezes ele vai ser membro da igreja, muitas vezes vai ser até presbítero. Ué, podia falar isso, né? Mateus 7. Senhor, em teu nome fizemos isso, curamos, expulsamos demônios. Não vos conheço. Deus não conhece cristãos nominais, irmãos. Deus não conhece frequentadores de igreja, né? Não conhece presbítero, né? Deus conhece ovelhas, filhos amados. Ele conhece de longe o clamor de um filho que clama, papai. Aqueles que são cristãos nominais precisam buscar urgentemente e vivem grande perigo porque estão num contexto perigoso, um contexto em que muitas vezes não são abordados como deveriam ser, não são chamados ao arrependimento porque todo mundo pressupõe que ele é um cristão de verdade. Muitos vivem a experiência de serem o filho mais velho do filho pródigo, do lado do pai a vida inteira ali, naquele ambiente, naquele contexto. Não sabe nada da graça, não sabe nada do que é ser amado, não sabe o que é ser perdoado, por isso não dão frutos, por isso não refletem a glória de Deus, o amor de Deus, e por não receberem esse amor de verdade, são incapazes de responder esse amor, vivem amargura, vazio, tristeza no coração, não há serviço, não há sentimentos de afetos e misericórdias que são típicos daqueles que pertencem ao reino de Deus. Você que é cristão nominal e você sabe, a gente não sabe, arrependa-se, não tenha vergonha de reconhecer isso, tenha vergonha de viver no pecado, tenha vergonha de não fazer a vontade de Deus, de viver uma vida alheia à graça de Deus. Isso é vergonhoso, isso é humilhante, isso é um vitupério. E nunca é tarde demais para esse arrependimento. O rei ainda não voltou. O casamento ainda não aconteceu. Por que não fazer parte? Por que não ser noiva de Cristo? E se encontrar com o Senhor no final do segundo tempo, como aquele ladrão da cruz? Por que não? Sempre há tempo. O Senhor recebe sempre seus filhos de braços abertos. E por último, irmãos, se somos hoje filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, e se era muito, nós sermos filhos de Deus, o que dizer quando nós contemplamos o Evangelho e vemos Deus entregando o Filho único, Filho no singular, Filho como nenhum outro, entregando por nós, por pecadores, por gente que não merecia? Irmãos, que glorioso amor. O pai entregando o filho pagando o preço, sofrendo aflições e padecendo na cruz. Ah, irmãos, nós temos que responder a esse amor. Como o Beto mencionou aqui durante a ceia, você responde esse amor com serviço. Deus amou o mundo e deu seu filho. A nossa resposta é serviço. Amor tem duas palavras importantes que nos ajudam a entender o que é amor. Dar e servir. Isso tem que fazer parte do nosso vocabulário, da nossa vida e da nossa prática. Irmãos, haverá momentos em que não vamos sentir nada. Parece que, né, o céu é de bronze, parece que não vale a pena seguir, mas é hora de confiar no Pai, é hora de obedecer, é hora de andar por fé e não por vista. Quando o sofrimento bate, quando a amargura, quando a dor vem, é hora de confirmar que somos verdadeiramente filhos, é hora de responder, é hora de abrir mão de si mesmo, é hora de tomar a sua cruz e seguir Jesus. Fomos unidos com Cristo no seu triunfo, somos unidos com Cristo no seu sofrimento, e você, filho de Deus, vai testificar do amor do Pai nas situações que Deus está te colocando, seja em que área for, seja que pecado você tem que enfrentar, seja o que for, a tua grande motivação tem que ser responder a esse grande amor de Deus. Busque o Senhor, viva a vida de dignidade de filho, e saiba sempre que você está nos braços do Pai, você não está sozinho, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, Ele está contigo, Ele não te deixaria só, com uma história que eu escutei semana passada, de um pai, e o filho tinha que fazer uma viagem, né, para um certo determinado local, e esse filho estava com muito medo, temeroso de ir sozinho, e o pai chegou para ele, né, entregou, pega esse bilhete, quando você estiver com muito medo, você abre esse papelzinho e lê. E foi lá o filho naquela viagem, e num determinado momento o filho estava com muito medo, e assim então chegou a hora de abrir o bilhete, de ver o que está escrito nesse papel, e ele puxou, e no bilhete estava escrito: eu estou sentado na poltrona de trás, né? É assim com a nossa vida de filho. Somos guiados por Deus. Deus está conosco. Ele nos prepara, nos forja, nos treina para que venhamos a refletir o caráter dEle, para a glória dEle. Amém, irmãos? Vamos orar. Te agradecemos, ó Deus, por esta manhã, por este momento, Senhor. Ó Deus, quanta misericórdia, quanta graça. Ó Deus, o Senhor corre em nossa direção sempre, e é sempre o Senhor que vem ao nosso encontro, Pai. É sempre a Tua graça e misericórdia, Senhor. Por que, Senhor? Por que tão grande amor? Não vendo nada em nós, a não ser os nossos pecados e aquilo que Te ofende, o Senhor vem ao nosso encontro com amor e misericórdia. E o nosso clamor nesta manhã, como filhos, como povo Teu que aqui se reúne, ajuda-nos a responder a esse amor com a dignidade de filhos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nosso culto termina aqui, irmãos. Tenham todos uma ótima semana.